This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E nós chegamos no Brasil nessa semana. Quem acompanha nosso podcast sabe que estávamos em Nova York aí pra assistir aos shows da Madonna, da The Celebration Tour, né? Essa turnê especial aí de 40 anos. E a gente prometeu nos últimos episódios aí que a gente faria um episódio especial falando do show, né? Até porque a gente tá postando aí várias fotos e registros que a gente fez. E tem muita gente que fala, ai, dá a opinião de vocês do show, faz um vídeo, faz um podcast. E a gente entendeu que talvez seria possível fazer um episódio aqui pro Diva da Diva, falando do show aí, passando mais ou menos de música a música, o que a gente lembra, o que a gente sentiu. E sei que nem todo mundo curte a Madonna aqui, né? Mas se você gosta muito da gente e curte a Madonna, esse episódio é pra você, porque aqui é um fã, são dois fãs falando e a gente vai dar nossa opinião sincera, né, filho?
Exatamente, né? Algo que a gente sempre comenta o quanto somos fãs aí da Madonna, né? De anos, amamos os trabalhos da Queen, acompanhamos já há muito tempo. Acompanhamos até coisas que não éramos nascidos, né? Porque Sim. A Madonna está comemorando aí 40 anos de carreira. E essa turnê dela, né, a Celebration Tour, ela é justamente para comemorar esses 40 anos de carreira, né? Então a Madonna, ela tem uma playlist bem diversa, passando aí por vários momentos da carreira dela. E a própria turnê traz referências a vários momentos da carreira dela, não só musicalmente, mas também referente às turnês dela. Então tem muito esse resgate da história dela. Em vários momentos a Madonna se encontra com ela mesma no palco, que inclusive são os dançarinos vestidos dela, mas com umas máscaras, assim.
Ó, já tá começando a trazer detalhes aqui.
Que meio que representam o encontro dela agora, de 65 anos, com ela na época. Então, a turnê é uma turnê de celebração mesmo dessa carreira, entendeu?
E o que é legal, gente, é que, assim, ela canta muitas músicas, mas tem músicas que ela não canta, que aparecem durante o show, seja um samplezinho, de uma passagem de música pra outra, ela toca. Então é uma
interlude.
Se você é fã da Madonna há muitos anos, é uma turnê muito nostálgica. Se você não conhece o trabalho dela, você vai ver como, tipo, nossa, que trabalho foda, assim. Que foda tudo isso, sabe?
E é uma turnê que consegue, acho, tanto alegrar os fãs das antigas, né? Que, inclusive lá no show, quando a gente foi, tinha todos os tipos de fãs. Tinha fãs lá dos anos 80.
A maioria são mais velhos, você vê, assim,
a maioria eram mais velhos, e as mulheres até vestidas de Madonna nos anos 80. Muitas de Blonde Ambition também, com coque, assim.
Umas bicha também vestida de Madonna erótica.
Sim, mas também tem músicas atuais, mas aqui dessa época da Madonna também. Então é um misto, assim, de emoções, e tem tanto músicas famosas da Madonna quanto músicas não tão famosas, assim, mas lado B. Então, isso que é o legal. Quando a gente encontrou algumas pessoas que assistiram a turnê, tem gente que amou e tem gente que não gostou tanto. Achou assim, achei mais ou menos. Acredito que porque algumas músicas talvez as pessoas não conheçam. Mas eu senti que a Madonna quis fazer o que ela queria e trouxe as músicas que ela queria pro show. Inclusive pra ter esse storytelling mesmo.
Exato.
Da história dela, né?
E uma coisa que eu acho… Isso em todos os shows da Madonna, mas esse em especial… Eu acho que o palco, tudo que acontece no palco, tirando a Madonna, também faz muito parte do espetáculo, né? O palco se movimenta muito, tem telões que funcionam como se fossem telas de projeção dos lados do palco, nas laterais e também no fundo, aqueles telões de LED gigantes que toda diva pop hoje em dia tem, né?
É muito legal, porque todo mundo consegue assistir o show, né?
A gente teve a oportunidade de assistir um bem de perto, lá na frente, onde ela entra, que é onde ela aparece primeiro. A gente assistiu um na arquibancada, mais de longe, e nós vimos um terceiro show meio termo, assim, não tão perto, não tão longe. Que acho que foi a melhor experiência que a gente teve, porque ela passava muito do nosso lado.
Eu acho que foi.
E a gente conseguiu enxergar todos os telões de uma perspectiva, uma visão, tipo, meio que frontal, assim.
Sim, sim.
Nossa, faz toda a diferença você ver o espetáculo que os telões também trazem, né? Porque os telões são cheios de mensagens o tempo todo. Enfim, gente, foi uma experiência incrível, né, Fih?
É, muito bafo. E tem esses três, assistimos em três ângulos. O ângulo também da plateia, eu achei também bom, porque você consegue ver toda a dimensão do palco,
sim,
né? Também
sim.
É um lugar ok. Esse bem da frente é incrível, né? Que é o primeiro show que a gente assistiu.
Uhum.
É maravilhoso estar na cara dela, mas você não consegue assistir bem o show.
Você perde bastante
coisa. Sendo bem
sincero.
É porque ela se movimenta muito nas passarelas e tal, né? Mas aqui a gente vai dar até uma passada nesses momentos de acordo com o palco, conforme a gente vai falando aqui o set list e conforme a gente vai lendo também os comentários de vocês, porque a gente perguntou aí pra vocês, né? A relação de vocês aí com a Madonna, né, obviamente.
E é isso que a gente faz em todos os episódios do Divã, tá, gente? Toda quinta-feira, aliás, toda quinta não, toda sexta agora. Eu tô falando quinta porque era o dia antigo, né?
É, o passado.
Toda sexta a gente lança os episódios do Divã aqui. A gente também solta um episódio extra pra apoiadores lá no Apoia-se. Inclusive, a partir da semana que vem, sem falta, também estará disponível no Orelo. Então, pra você que não aguenta mais o Apoia-se, gente, segura aí que o Orelo tá vindo. Eu vou cadastrar nesse final de semana. E aí, na semana que vem, a gente vai ter o episódio no Apoia-se e no Orelo, tá? Por R$10 por mês, você garante um episódio extra, que também sai na sexta. Então você ouve o Diva da Diva aqui nas principais plataformas de streaming gratuitamente. E temos o episódio extra para apoiadores lá no Apoia-se e na semana que vem no Orelo, tá? Siga aí nossas redes sociais, @DivaDepressão, no Twitter e também no Instagram. E principalmente o Instagram do podcast, que é Podcast Diva Depressão. Toda semana a gente solta um postzinho lá para vocês interagirem de acordo com o episódio e tudo mais.
Sim.
E nossas redes estão abertas aí a vocês darem opinião sobre temas e tudo mais. A gente quer tornar o Diva da Diva nesse novo ano de 2024 mais interativo possível, né, Fih?
Eu pensei lá nos apoiadores a gente comentar as outras coisas que a gente fez na viagem. A gente foi no festival. A gente foi no musical do Michael Jackson.
Ah, podemos falar um pouco sobre
isso. A gente foi num drag brunch de lá também, Luke Changs, o nome, que também foi bem legal. Então a gente pode falar lá no Apoiadores as outras coisas que a gente fez na viagem, mas aqui nesse episódio focar mais na turnê, né, gente?
Isso aí. Vamos lá, gente. A Madonna, ela entra no palco cantando Nothing Really Matters.
Posso te atravessar?
Sim.
Porque eu acho que uma sacada muito legal dessa turnê, né, é que a Madonna convidou a Bob the Drag Queen, uma das vencedoras do RuPaul's Drag Race, pra ser meio que uma host do show todo. Então quem começa o show assim é a Bob, no meio da plateia.
Ela entra no meio do povo e ela sobe no palco, né?
Ela tá vestida de Maria Antonieta, né? Que a Madonna já se vestiu numa performance icônica lá dos anos 90. E a Bob tá com o look que a Madonna usou. E ela meio que introduz esse show, né? Ela fala que vai fazer uma viagem no tempo, que vai falar sobre a Madonna
e tal. E é legal
e
também que ela passa no meio do povo e ela faz aquilo que é um clássico de drag. Ela interage com as pessoas. Ai, qual é o seu nome? De onde você veio? Aí ela tira um sarro.
Sai correndo, aí
sai
brinca.
Correndo.
Então, eu achei já isso uma sacada muito legal.
Aí tem uma hora, gente, que ela taca dinheiro falso, assim, que é a Material Girl.
Ela dá um texto sobre a Madonna. Uhum. E ela segue-se na turnê toda, narrando vários momentos. E foi uma sacada incrível, porque a Bob é muito engraçada no palco. Tem vários momentos das performances que a Madonna interage com ela, que ela tá sendo algum personagem dessa história.
Antes da Madonna entrar, segundos, é bem emendado, assim. Quando a drag some do palco, a Madonna já entra. Daí ela fala, isso não é um espetáculo, isso não é um show, isso não é uma turnê qualquer, isso é uma celebração. Aí ela some.
Icônico.
E aí a Madonna surge no palco. Ela surge num palco principal lá na frente, que é um palco circular. A gente postou vídeos disso, ela surge girando assim. E ela surge cantando Nothing Really Matters. E aí tem duas questões aqui, né? Nothing Really Matters é um single do Ray of Light. Sim. Que não é uma música tão famosa pro público geral.
Mas
né?
É uma música que os fãs da Madonna sempre cobravam ela dela cantar
porque
em alguma turnê.
Porque ela nunca cantou numa turnê. Ela já fez uma apresentação ao vivo cantando essa música, mas ela nunca trouxe numa turnê. Então, pô, ela entrar com Not Really Matters… E também tem uma questão que eu acho que é o seguinte. É pra ela já… A Madonna tem 65 anos, né, gente?
Sim.
Eu percebi que esse show é todo feito pra idade dela também. Assim, pro corpo que ela tem hoje. Então ela entra calma, ela já não entra se rasgando de dançar, então.
É, Nothing Really Matters é uma canção que…
Ela é meio balada, assim, né? É uma balada, né?
É uma canção do álbum Ray of Light, que é onde a Madonna tava numa nova, num novo momento da vida dela, né? Ela tinha vindo aí da era erótica, da era Blonde Ambition, uma era polêmica. Então, no Ray of Light, ela tá muito mais espiritualizada. Nasceu a filha dela, Lola, na época.
Sim.
Isso é em 98, tá, gente? E esse single, ele fala muito sobre a Madonna não ser mais aquela pessoa que ela era antigamente.
É muito lindo, porque a primeira estrofe já é sobre isso, assim. Que ela fala que quando ela era mais jovem, ela não se importava com nada.
Exatamente.
Mas aí depois ela cresceu e tudo mudou. E essa música, eu acho que é muito sobre a filha dela na época. Só que quando ela fala Because of You na música, ela aponta pro público.
Ela aponta pro público.
Ai, gente, eu fico emocionada, eu quero chorar. Porque eu me emocionei muito nessa hora, assim. É, eu gosto… Essa turnê, eu nunca vi a Madonna tão carinhosa com o público quanto nessa turnê, tá?
Eu também, sinceramente,
ela sempre foi meio assim… Blasé. Óbvio que ela sempre agradeceu ela... tudo, mas nessa ela se emociona muito com o público, sabe?
Não sei se blasé. Ela sempre, a Madonna, ela sempre interage muito com o público. Mas de gritar, de zoar.
Mas ela xinga muito também.
Xinga também. Mas ela também...
nesse ela tá com uma. Ela tem uma conexão diferente com o público nesse show.
Nesse ela está muito fofa, eu diria. Mesmo porque essa turnê vem aí após a Madonna ter tido um mega problema de saúde, né? Teve uma infecção.
Sim.
E ela falou muito durante os shows dessa turnê o quanto…
Acho que quando chegar nessa parte, a gente pode contar exatamente o que ela falou, né?
Sim, porque assim, gente, ela quase morreu mesmo, né? Conforme a gente foi descobrindo. Mas voltando pra Nothing Really Matters, é uma música que talvez muitas pessoas não vão conhecer, não vão entender
então,
o porquê.
Então, por exemplo, se ela vier pro Brasil, muita gente vai porque, pô, é um show da Madonna. Mas quando ela entrar, acho que vai ser um monte de pontos de interrogação.
É, as pessoas…
Mas…
Mas a apresentação
é
em si…
É lindo, porque desce um círculo de arame, assim, com luz, gente. Um jogo de luz maravilhoso.
Sim.
E pra quem… Assim, a gente teve três perspectivas, né? A gente conseguiu ouvir a voz dela melhor quando a gente tava um pouco mais longe. A voz dela aqui tá impecável. Porque ela entra cantando uma voz, assim, impecável.
Chique.
Daí, sabe uma coisa que é muito legal?
Uh-huh.
Pode falar, pode falar.
Inclusive, essa performance de abertura, compararam muito com o palco da Juliette, até que tem aquele círculo.
Ah, em cima dela, né?
Em cima dela,
sim,
assim, tal,
é verdade.
Né? A Madonna está com um visual meio Nothing Really Matters, que é aquele visual de geisha, né? Que na época do RuPaul, que teve uma homenagem à Madonna, viralizou bastante. Porque todas as drags foram de Madonna.
Mas você sabe que quando eu vejo esse vestido preto que ela entra, eu não remeto a gueixa?
Eu remeto.
Você acha que remete?
Super.
Eu acho… Não sei. Eu acho que aquelas mangas compridas com aquele círculo, sim.
Então,
né, que vaza.
Eu acho super.
Mas ela tá com uma coroa belíssima, gente. Ela tá com uma coroa. Parece Nossa Senhora.
Linda, linda, linda. É uma turnê… A blogueirinha até… O Eduardo postou a foto do show. E a blogueirinha até comentou…
Parece uma santa entrando,
Parece uma santa mesmo, gente.
E aí, uma coisa que ela nunca tinha feito isso antes, e é uma coisa que tá acontecendo muito agora, é que nesse momento, a projeção do telão é ela mesma.
Sim.
É a câmera gravando ela pra quem tá longe poder ver. Então, nesse show, ela usa muito menos coisa gravada no telão e muita imagem dela o tempo todo.
A Beyoncé usou muito isso na turnê dela,
o
Renaissance.
Que é super,
né?
Eu acho super moderno isso, sabe?
O que é legal é que a Madonna já tinha usado isso numa turnê dela lá nos anos 80, gente. A Who's That Girl Tour tem um momento que a câmera tá filmando ela também no palco, assim, tem essa interação com a câmera.
Isso.
Então é legal que, por mais que, obviamente, isso é um artifício que os artistas estão usando atualmente, a Madonna já usou lá no passado também. No momentinho da turnê. Não era todo esse momento da turnê.
Hoje é usado de… Acho que a Beyoncé trouxe isso de uma forma muito moderna. E eu fiquei feliz de ver que a Madonna colocou no show dela também, sabe?
Porque dá uma total diferença pra quem tá assistindo o show
Tanto
mesmo.
Tanto que são três telões, o do meio fica apagado. E são os laterais que tem a Madonna o tempo todo ali, assim.
Sim, sim.
Porque
sim.
No meio do show é só ela, né? E aí, uma coisa que é muito legal é que nos telões, no fim dessa performance, entra um monte de recorte de jornal e os anos vão voltando, assim. Aparece 2024, e aí vai, aí para em 1982, que é quando ela lançou o primeiro disco.
O Madonna.
E aí ela começa a cantar Everybody, que é o primeiro single da vida dela. Aqui já começa uma turnê mais animada.
Aqui ela já muda de look, vai pra aquele look que é um look transparente, que tem uns detalhes de azul, que é um look lindíssimo dela. E aqui traz muito a vinda dela pra Nova York, né? Foi quando ela... a Madonna tem na história dela o rolê de que ela foi pra Nova York com pouca grana e teve que se virar, né? Pra conseguir divulgar as músicas dela, lançar os trabalhos dela. Então fala um pouco disso. E aí a gente tem uma retrospectiva das músicas dessa época, né? Que tem Everybody, Into the Groove, Burn It Up, que é uma versão meio rockzinha.
O Burn It Up, como a gente assistiu em Nova York, ela misturou com I Love New York, que é uma música que tem no Confessions on a Dance Floor, né? Aqui, Everybody Into the Groove e Burn It Up, eles têm a mesma vibe de espetáculo. E aqui eu achei que ela dançou bastante.
Aqui o palco se gira muito, os dançarinos também fazem umas coisas super legais.
Gente, uma coisa que eu e o Fih, a gente gosta muito de reparar é no figurino dos dançarinos. Porque cada um deles tem uma roupa diferente.
Sim.
Né? E são roupas muito detalhadas. Todas elas tinham essa coisa meio punk dos anos 80, que a Madonna tinha esse estilo.
A Madonna, ela vem do... Ela teve uma banda de rock, né? Antes da carreira solo dela. Então, Burn It Up tem muito essa pegada da banda dela. É uma mistura ali de rock com pop, com eletrônico. Pra quem gosta muito dos primeiros álbuns da Madonna, esse é o momento de pirar. Lá na plateia, quando a gente tava, tinha muitas pessoas com mais idade que a gente, né?
E elas gritavam.
E elas gritavam. Porque realmente, gente, são músicas que a Madonna... Fazia tempo que ela não cantava, assim, né? Até dava uma cantadinha ou outra e tal, né? Aliás, né? Burn It Up, ela canta bastante. Mas é um momento ali de relembrar essa vinda, esse momento dela de Nova York, né? Logo após essas três, vem Open Your Heart.
Gente, eu chorei tanto, mas tanto. Porque ela faz uma performance muito parecida com a do clipe, que tem a cadeirinha. Até aquele movimento que ela entra, assim, na cadeira. Ai, é a coisa mais linda, linda.
Open
e ela tá maravilhosa.
É lindo,
a voz
lindo,
maravilhosa.
Lindo.
E aí, nos telões, eles refletem aquelas artes que tem no clipe, que são aquelas mulheres peladas.
São da...
Os quadros, né?
Daquela... Acho que é Tamara Límpica o nome dela. É uma pintora que já no clipe, né? Tanto no clipe do True Blue, quanto na turnê Who's That Girl, também tem os desenhos, né?
Sim.
Tem as artes
coisa mais
dessa
linda.
Pintora que a Madonna gosta muito.
Who's That Girl tem ou é Open Your Heart?
Isso, na Who's That Girl Tour.
Ah, tá, na Who's That Girl Tour.
Tem os desenhos, não
sim,
tem?
Sim, ela reflete dos lados,
E essa performance, gente, é incrível.
Esse primeiro bloco aqui, depois de Nothing Really Matters, eu vejo elementos de várias turnês antigas dela, assim. Esses refletores, eu acho tudo... Ela resgata muita coisa.
Sim, isso da cadeira do Open Your Heart.
Até a botinha que ela tava usando, que era uma botinha baixa, eu falei, Fih, parece as botinhas que ela usava lá na primeira turnê.
Parece.
Porque é isso, né, gente? A Madonna tem 65 anos, não dá mais pra ela dançar de salto muito alto. Mas aqui eu me surpreendi o quanto que ela dançou mesmo,
esse
assim,
começo
sabe?
Da turnê é bem animado de dança, tá?
Ela dança muito.
Bastante. Open Your Heart é uma baladinha incrível, não tenho o que falar.
É, bem romântico. E a câmera fica bem nela o tempo todo, assim. Então quem tá vendo de longe no telão…
Nessa performance, a câmera funciona muito no palco. Porque eles pegam ângulos, assim, dela de frente. Os dançarinos arrastam ela com a cadeira. Ela sobe em cima da cadeira.
Senti que os dançarinos também, eles têm um apoio muito grande em relação a ela, assim.
Sim.
Eles servem muito de apoio pra ela, assim, o tempo todo, né?
Sim. Complementam muito ali o rolê.
Complementam bastante, bastante.
Logo após o Open Your Heart, se eu não me engano, é logo após.
Vem Holiday.
Ela simula meio ela sendo barrada na balada, né? Depois de Open Your Heart.
É porque ela tá numa passarela lateral, que pra ela chegar no palco principal ali onde ela entra, né? Pra cantar Holiday, tem a Bob the Drag Queen, ela meio que faz uma host de balada, assim, na porta, né?
E aí a Madonna não é ninguém, então ele meio que barra ela.
Que é o que acontecia muito antigamente. Ela simula uma situação que acontecia com ela no começo da carreira.
A Madonna, ela fala muito que ela, tipo, levava a fita dela pros DJs tocarem, né? E aí ninguém queria tocar, ela era desprezada e tal, né? Como qualquer artista iniciante aí, né?
E ela falava,
aí,
meu nome tá na lista. Ele, não, quem é você? Você não é ninguém. E um monte de gente entrava e ela ficava atrás. Ah, eu amo as interpretações, gente, da Madonna.
É umas caricaturas. E a Bob é a pessoa que tá com o nome na lista.
Ela é a hostess,
então,
né?
Tem toda essa caricatice, que é uma coisa que a Madonna sempre fez nas turnês dela.
Sempre, as interpretações.
Brincadeira, ela brigando com as dançarinas e causa. Então é uma coisa normal. E é legal ver ela trazendo de volta isso, né?
E ela fica, mas eu sou a Madonna, porra, não sei o que lá. E sabe uma coisa que é muito legal? Quando ela consegue entrar no telão, aparece a carteirinha de todo mundo que entrou.
Umas identidades.
As identidades de todos os dançarinos que entraram. Aí ela começa a cantar Holiday, aí desce um globo de discoteca gigante.
Lindo. Que
ai,
aí pode…
Gente, coisa mais linda.
Remeter a Confessions. Mas pra mim tem muito de Girly Show, que tem uma performance que ela desce num globo também. O globo tá em todas as turnês da Madonna, né? Desde a Who's That Girl
ela
também
é
tem um
globo.
Ela é
muito seu rolê do disco ball, né?
Então é linda essa performance, é que ela fica com os dançarinos se mexendo, assim.
Eu até postei no meu feed que ela tem uma sincronia de dança, assim, que ela vai pro lado, vai pra cima.
Gente… esse bloco é muito sobre a alegria, eu acho, desse começo de carreira, vendo as coisas dando certo. Anos 80, diversão. Mas eis que dá uma quebrada no clima, né? Em Holiday, a música tá muito animada, mas começa meio que…
Baixar a energia.
E os dançarinos começam a sair do palco, e alguns começam a cair no chão, começam… A ficar meio nebuloso o tempo.
É como se eles estivessem morrendo, assim. E ela vai pegando na mão deles, assim. E eles vão morrendo no palco, né? Eles começam a cair.
Exatamente. E isso é a Madonna falando sobre aquele momento nos anos 80. Onde a epidemia de AIDS começa a crescer, né? E as pessoas começam a temer os gays, né? A comunidade toda.
Porque a Madonna, ela conta que ela teve muitos amigos que se foram por conta da AIDS, né? Todos os amigos dela eram gays, gente.
Sim. Vários momentos da carreira da Madonna, né? Acho que na turnê Who's That Girl, ela também já fala disso, né? No álbum Like a Prayer, no álbum Erótica, ela fala muito sobre a perda dos amigos dela, fala sobre o HIV, fala sobre a AIDS e fala sobre proteção. E nesse momento, acaba tocando Live to Tell na playlist, né? Que é uma música da Madonna mais triste. E onde ela faz uma homenagem não só aos amigos dela, que ela perdeu por causa da AIDS, mas também a outras pessoas anônimas que começam a pipocar no telão.
Nessa parte, ela canta voando numa estrutura, assim, né? Ela sobrevoa a arena toda, gente. A coisa mais linda.
É muito
quem tá de longe, porque todos os telões descem, os laterais, os de trás. E aí começa a aparecer foto do monte de gente que morreu.
Sim.
E aí embaixo da foto tem a data de nascimento, o ano de nascimento e o ano da morte. Aí aparece o Fred Mercury. Nossa, aparece um monte de gente famosa também.
Artistas, amigos dela.
É a coisa mais linda. Todo mundo fica muito emocionado nesse momento, assim. Ela também, você vê que ela tá muito emocionada, né?
Sim. Ela deu vários discursos em vários shows, né, sobre essa parte da turnê, né? Então ela fala sobre a perda dos amigos, falou que ela viveu na época visitando as pessoas que estavam internadas, né, em estado mais grave por causa da AIDS. E ela chora, já se emocionou muito no palco. Ela conta de histórias, né, de que ela viveu visitando essas pessoas sobre abandono da família, dos amigos. Então é muito emocionante. Eu lembro que nessa última vez que a gente foi, tinha um casal de gays com mais idade, sabe? Aqueles que deram um cartão pra gente, que acho que eles tinham uma padaria,
sim,
se não me engano.
Sim.
E um deles estava chorando atrás de mim, assim, né? E ele, pelo que aparentava, deve ter vivido tudo isso,
uhum,
entendeu?
Esse medo, né?
E é muito emocionante, gente. É muito emocionante. E é legal a Madonna resgatar isso, porque realmente ela foi uma das artistas, né, com grande representatividade, que falava sobre esse assunto na época. Enquanto outros preferiam ficar quieto, entendeu?
E aí ela traz isso. E é a coisa mais linda. Também temos imagens disso. No YouTube tá bem fácil de ver também.
Tá,
aí depois eu vou
tá.
até reassistir essa performance. Porque essa, pra mim, acho que essa tá no meu top 5, assim, das melhores desse show, assim. Essa foi muito linda mesmo.
Sim. E essa música, Live to Tell, é sempre uma música que, nas turnês da Madonna, rendem momentos muito emocionantes e bonitos.
É.
Acho que desde a Blonde Ambition…
Tem a crucificação na Confessions Tour,
A crucificação na Confessions Tour. Então sempre é uma música muito emblemática da Madonna. É uma música muito bonita da Madonna. Eu acho que muitas pessoas que talvez não acompanham a Madonna hoje em dia, pelo menos conhecem essa
música, né?
Então é um dos momentos, assim, se vocês tiverem a oportunidade, vão assistir lá no YouTube, porque é muito bonito.
E aí depois vem Like a Prayer, um grande clássico, que ficou incrível no show, mas não me emociona tanto quanto Live to Tell.
É, Like a Prayer vem na questão ali da religião, talvez. Que é uma coisa que a Madonna sempre traz também na…
E, gente, o palco se transforma nesse momento, né?
Nossa.
Porque aquele círculo que ela entra ali no começo, ele sobe. E aí fica um monte de estrutura com várias cruzes e os dançarinos em volta… Tem muitos dançarinos ali nesse momento, né?
Sim.
Eles fazem muitas… Não tô nem falando de Jesus Cristo agora, eu tô falando da crucificação em si. Porque era uma forma que eles matavam os criminosos, né, na época. Eles fazem vários movimentos simulando crucificações, assim. Então é muito, muito artístico.
É artístico.
É uma coisa muito balé artístico, assim, eu achei, sabe?
Eu vejo muito ali, talvez, ela meio que… Ela tá meio que de luto, a Madonna, aparentemente,
né? Ela tá com uma capa preta e tudo mais.
E eu não sei se a visão da igreja… Das pessoas que morriam.
Pode ser.
Né?
Deve ter um simbolismo ali, né?
Eu vejo esse simbolismo, talvez, da nossa comunidade morrendo.
E ela fica transitando no meio dessas pessoas. E aí, nossa, é muito bonito, assim. Pra quem gosta de dança, esse momento eu acho muito, muito arte, assim,
nossa,
sabe?
E
é muito bonito mesmo.
E a estrutura do palco girando com as cruzes.
Muitas luzes. Ela mistura um pouco de Unholy do Sam Smith, né?
Aham.
Muito legal. E essas músicas, acho que Live to Tell não, mas quase todas essas músicas, ela canta uma versão mais curta. Like a Prayer, ela também encurtou bastante, porque a música tem 6 minutos, 5 minutos,
ela,
né?
Deu uma diminuída.
Mas assim, é isso, sabe?
Sim.
Ficou muito bom o jeito que ela adaptou, assim.
Sim. Algumas ela canta mais e outras ela canta menos.
Live to Tell, eu achei que ela cantou mais, porque ela voa.
Não, Live to Tell é uma performance mais maior. Like a Prayer ficou mais de boa, mas a performance, sim, é muito bonita.
E aí a gente tem uma troca de vibe agora, né? Tem um interlude com uma introdução de Living for Love, que ela não canta, mas tem um interlude ali.
Living for Love é a canção que ela estava cantando quando puxaram a capa dela e ela caiu.
Podia ter mostrado ela caindo no telão.
Isso ela não mostrou em nenhum momento,
não,
tá, Madonna?
Não, não gosto de mostrar.
Acho que isso traumatizou muito ela.
É, traumatizou. Coitadinha. Eu e o Fique, a gente acompanha muito. Ela é outra Madonna depois que ela caiu daquela capa. Ela é outra Madonna, assim. Eu acho que ela… Talvez nessa turnê ela tá mais segura, mas ela já foi mais insegura, assim, não parece?
Sim, eu sinto um pouco disso. E dizem que machucou também, né, bastante a queda, né? Foi uma queda alta ali, né?
Nossa, a Madonna só se fudou nesses últimos anos, né? Caralho!
Não, mas ela deu a volta por cima a Queen, né?
A mamãe só se lascou.
Vejo esse Living for Love uma mensagem de que, pô, vamos viver pelo amor. Por mais que as coisas fossem difíceis ali naquele período, acho que vamos continuar aqui vivendo pelo amor. E o próximo bloco é exatamente sobre amor. E não só amor, sobre sexo também.
Porque aí vem erótica, né, meninas?
E aqui é a fase, o quê? Da Madonna falando o quanto ela tocou nesse assunto, né? Sobre sexualidade, sobre ela ser uma mulher que falava sobre a sexualidade dela num período onde ela era escorraçada. Tanto que em vários interludes aparecem matérias acabando com ela, chamando ela de vagabunda. E assim, gente, é uma matéria no jornal escrita assim, Madonna é uma vagabunda, entendeu?
E ela reflete tudo isso no telão, assim. Só que nesse erótica, o telão tá todo preto ainda, né?
Sim,
não aparece.
Sim, ainda não tem.
Ela entra meio de boxeadora, que é uma coisa que ela já tinha trazido na Girly Show.
Sim.
Mas que eu lembro muito do Hard Candy também.
Também. Tanto que ela está com a bota
ela,
do Hard Candy.
Gente, ela tá com a bota do Hard Candy. Olha, pra gente que é… eu que sou muito fã, a bota do Hard Candy é um sonho
é
de
linda,
consumo.
Linda,
ela
linda,
não canta
linda.
Uma música do Hard Candy nessa turnê, você já percebeu?
Ela não cantou nada.
Só que ela trouxe a bota do Hard Candy, meus amores. E aí, ela faz toda uma performance de boxeadora, de pugilista. E ela tá com uma peruca maravilhosa,
linda,
gente.
Linda. É uma performance que ela tá com um roupão, depois ela fica com aquela camisola vermelha. Que tem várias imagens dela aí que circularam e tal.
Esse bloco, eu sinto que é pra ela dar uma descansada no corpo também. Porque é uma performance bem tranquila, do erótica. Depois tem Justify My Love.
E acho que é pra mostrar esse lado que ainda…
Sensual.
Sensual e vou
Tenho
aparecer
65
aqui.
Anos, mas sou uma mulher que gosta
incríveis,
de transar.
Maravilhosos.
60 anos incríveis, maravilhosos. Ah, 65, né, meu bem? E aí, gente, aqui a gente vê o corpo… Esse bloco acontece bem do lado onde a gente tava, eu e o Fi.
Uh-huh.
No terceiro show. O corpo… corpo dela, a gente via as veias no braço. A gente via a textura da pele. Ai, que coisa mais linda, gente.
Estão viralizando muitos tweets aí de pessoas. Ai, o que aconteceu com a Madonna, né? Acho que até a gente que faz essas coisas justamente pra conseguir engajamento, né? Mas, de certo modo, não deixa de ser algo que você fica… Gente, a mulher tem 65 anos, entendeu?
É, então, você quer
e
o quê,
mesmo que,
né?
Que não tivesse também, né? É um povo assim, sabe? É bizarro, né? Mas eu achei ela espetacular, gente. A Madonna, na altura da vida dela, depois de tudo que ela passou, ainda se propondo a ser essa mulher aí que quebra tabus, por ser uma mulher mais velha, sensualizando. É, ela entra com erótica, que ela faz essa performance meio pugilista. É, são três rings, assim, com as cordas dos rings são os lasers, assim, são luzes.
É muito legal. Ela passa. Ela, nossa, cada movimento dela. Ai, é muito chique, gente.
E depois disso, ela vai pra Justify My Love, que é meio que uma orgia no palco, que lembra muito também o Girly Show.
É.
E é ela que ela meio que entrando no meio dessa orgia.
E ela fica no meio, tem uma hora, assim,
então,
né?
Eles pegam ela, jogam ela, levantam ela.
E eu, ai, mas essa véia vai cair daí de cima. Eu ficava.
Você ficava?
Ai, tem uma hora que eles levantam ela assim que eu fiquei com medo.
Não, é muito coreografado. Ai, mas eu não fiquei com nenhum medo de nada disso, gente. Porque eu achei que ela tá super segura ali.
Ela tá super bem mesmo. Ela tá super bem.
É, e aí tem uma pegação, tem uma. A performance também ela tem uma visão de cima. Porque eles fazem meio que uma coreografia em círculo que encaixa numa imagem que tá no telão.
Que aí se transforma num olho, né?
É, que é meio que tipo… É o que ela falava muito, né? Que as pessoas… É, na época do Erótica, quando ela lançou, né? Porque quando ela lançou o álbum Erótica, ela também lançou o livro Sex. Que ela aparece peladona, transando, fazendo os fetiches dela. E é aquilo, né? Acho que esse olho no telão é meio que… Por mais que as pessoas… condenassem, todo mundo queria ver, entendeu?
E é um olho gigante que fica no telão, assim.
É, meio que um… Eu lembro que tem uma hora que é meio que um olho no buraco,
é
que é na hora
isso,
do Open Your Heart, né?
É isso.
E depois tem essa hora do Erótica, do Justify My Love. E aí entra Hang Up.
Que aí a Tokisha liga pra ela no meio do palco.
Que é um momento… Acho que no palco só tem mulheres no palco, se eu não me engano.
Na hora do Hang Up, acho que
eu
sim,
acho,
né?
Que é. Que
ela
aí,
começa a se pegar com as mulheres, assim,
que aí ela,
né,
começa a se pegar com as mulheres. E aí é uma performance bem de pegação mesmo.
É, a Tokisha, ela simula uma ligação com a Tokisha. A Tokisha aparece bem grande no telão. Mas tivemos a sorte de estar no show que a Tokisha também foi. A Madonna fez um remix de Hang Up com a Tokisha. Tem até um clipe de Hang Up com a Tokisha.
Sim.
Muitos fãs não gostam.
Eu amei.
Eu acho super moderno também.
O clipe eu amei.
Eu adoro.
E a música também.
Mas é legal que ela introduz com a Tokisha e se transforma na versão clássica do Hang Up, que é o que os fãs gostam, né?
Ela meio que mistura a versão nova, remixada, com a versão antiga. Não canta muito de Hang Up, mas canta ao ponto das pessoas se animarem bastante.
E faz uma coreografia adaptada da coreografia clássica de Hang Up. Que é os bracinhos pra cima, girando o bracinho.
Ah, e ela está lindinha.
Ela tá linda. E aí, ela tá cantando Hang Up de camisolinha, gente.
E se pegando com as meninas, é mão, é beijo.
É.
Uma coisa dessa turnê, gente, um outro ponto aqui. Todas as performances, tirando as que são de músicas mais introspectivas, que aí ela tá muito séria, tá muito emocionada em alguns momentos. As animadas, gente, ela está muito animada.
Isso é muito legal.
Você vê
de
ela
ver.
Rindo, se divertindo.
É, isso é muito
e
legal.
E aí ela olha pros dançarinos e ri. Então parece que ela tá muito feliz. A gente sabe que a Madonna é uma pessoa… A gente que é fã sabe que ela é muito perfeccionista, que ela é muito chata, que ela se cobra muito… E com certeza ela deve estar fazendo isso, mas parece que ela está se divertindo muito ao mesmo tempo. Uma coisa muito gostosa de se ver. Eu gosto muito de ver o artista que eu consumo ali no palco, sabe? Gostando e curtindo. E é muito gostoso ver ela nessa turnê assim.
É, a gente… Nossa, isso foi muito legal. E aí depois ela emenda com Bad Girl, que é uma música do Erótica ainda, né? E
sim.
Nesse momento é legal porque a Mercy, que é uma das filhas dela, né? Tá tocando piano. Então ela faz uma performance junto com a filha dela.
Sim,
e é
sim.
Muito lindo. E Bad Girl, gente, também é uma música que nunca esteve num setlist de turnê. E
nunca.
Ela tá cantando maravilhosamente bem.
É ao vivaço,
maravilhosamente
essa aqui.
Bem, assim. E é lindo ver ela de camisola. Eu acho bem sensual essa parte, assim,
ai,
também,
tá
né?
Linda.
E no
linda.
Fim da performance, ela fecha o piano, sobe em cima do piano e o piano desce com ela em cima.
Isso. Lindo,
maravilhosa, lindo. Maravilhosa.
A interação dela com a Mercy, com a filha dela. É… A gente pegou num dia que era aniversário da Mercy, um dos shows. Aí trouxeram um bolo pra ela,
um
ela
caos,
toda fofa.
Um caos, ela fez um caos com a filha.
É lindo, essa. É Esse bloco é muito bonito, sensual, emocionante. Termina com Bad Girl, que é uma música que os fãs, assim, queriam há muito tempo também. Uhum. Ela nunca cantou.
Então, mas veio aí, né?
Tudo de bom, gente. Tudo de bom.
E aí começa um dos momentos que eu mais amo, que é o Ballroom.
Começa o Ballroom.
O Ballroom está super em alta, né, gente? A Beyoncé trouxe isso muito vivo no Renaissance. É uma coisa dos anos 80 também, que a Madonna. É, 90, 80, 90, né?
É, explodiu anos 80 e 90. É. Com as houses. Quem assistiu Pose, acho que. A série Pose sabe um pouco ali da questão do ballroom, quanto é importante na cena americana, LGBT+. A Madonna, lá nos anos 80 e 90, viu o Vogue, viu o ballroom, o Vogue, né? Lançou a canção Vogue, fez a Blonde Ambition Tour, onde ela trouxe esses dançarinos pro palco dela, né? Popularizou-se muito aí, mas eu acho que a gente tá numa nova retomada, né? Já faz um bom tempo, inclusive. Reality shows, séries, né? Acho que a Beyoncé fez isso brilhantemente no álbum dela, no Renaissance. E ela, inclusive, no Renaissance, ela homenageou a Madonna, acho que. Mostrando a importância do Vogue, né, pra popularização dessa cena lá nos anos 80 e 90, né?
Sim.
E aqui a Madonna, eu acho que agradece a Beyoncé, trazendo um momentinho que toca ali a versão da Beyoncé.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Nossa, era uma troca, né? Da Beyoncé tocou da Madonna tocou da Beyoncé.
Isso, a Bob faz a narração ali do ballroom e os dançarinos com roupas bafônicas.
Não, é legal porque cada dançarino tem uma roupa diferente, assim, de ballroom mesmo.
Outra das filhas dela tá lá de DJ tocando.
E todos eles estão no palco. É muita gente no palco nesse momento, é incrível, gente.
Lindo, lindo.
E a Madonna está… Gente, a mulher está um luxo.
Ela tá
com um corset todo brilhante.
Cravejado.
Linda, linda, linda. Aí ela canta toda uma introdução de Vogue. Aí ela senta na ponta do palco, junto sempre com uma convidada, pra ela dar as notas do ballroom. E aí, nesse momento, os dançarinos se escangaiam de dançar, né?
É que nem um ballroom mesmo, que tem várias categorias.
É.
E aí elas estão com as plaquinhas ali, e aí cada dançarino, eles dão o chop, ou dão 10 e tal, uhum. Né? Várias, durante a turnê, várias cenas viralizaram aí de artistas subindo lá. Teve um Papai Noel no Natal que subiu no palco.
E caiu
com a dançarina.
E a Madonna cascou o bico dele, né? Ai, coitado.
Cascou. E tem uns dançarinos gostosos que vai lá em cima da Madonna e simula também uma pegação lá com ela.
Ai, ai.
É um momento de muita diversão. Uma das filhas da Madonna, essa que tá tocando o set, depois ela desce também, dança ali um Vogue babadinho. Também, e é muito gostoso, porque é uma coisa bem freestyle. Ela faz um Vogue bem tranquilo, a Madonna.
Sim.
Ela anda pelo palco, não, se diverte,
gente, ela
dá
só
close.
Anda. Ela só anda nessa performance.
Ela não faz
porque
muita
Vogue,
coisa.
Se você pega o Vogue antigo, ela se acaba.
Você pega o da Stick Sweet Tour.
Não dá mais pra ela fazer isso, né, gente?
É um babado.
Então, nesse é mais glamour. É mais glamour, glamour mais glamour.
Beleza.
E tá tudo bom, tá? Tá tudo
e aí,
poeno.
Os dançarinos que brilham ali. Os dançarinos dessa turnê, gente, incríveis.
Incríveis, maravilhosos, gostosíssimos.
Gostosos.
Umas mulheres gostosas, uns homens gostosos, tudo gostoso.
E é muito legal, é muito divertido. A Bob está de Grace Jones também.
Ai, linda,
tá,
né?
Tá linda, com o chapéu de Grace Jones.
Nossa, aquele look de Grace Jones. E, gente, quando você vê ao vivo, é muito brilho, né? Brilha muito,
brilha muito.
É incrível, incrível, incrível. Daí tem Human Nature, que eu não gosto tanto dessa música da Madonna, vou ser bem sério com vocês.
Mas é uma música muito significativa na carreira dela.
É.
Porque ela respondendo haters.
Isso.
Porque o Human Nature, ela fala muito sobre o pós dessas polêmicas dela dos anos 90.
Que ela
90.
Não se arrepende. de tarará, tarará, parari,
que ela
parará.
Ai, desculpa, eu não sabia que eu não podia falar sobre sexo, né? E que ela não se arrepende de nada. Então é meio que ela ali… Ela tá no ballroom, de repente todo mundo sai ali do palco. E aparece a polícia, gente.
Gente, a polícia dá uma… Simula uma surra nela.
Dá um enquadro nela.
Dá um enquadro nela.
E aí surge uma, a Madonna do…
Human Nature.
Do Human Nature, meio que defendendo ela.
Que com uma máscara bizarra, assim, que elas ficam.
A Madonna, as Madonas aparecem em alguns momentos da turnê. Como no… Depois de Holly… Depois de Burn It Up, aparece uma Madonna dos anos 80.
Durante Burn It Up, tem uma Madonna do lado dela. Ela só sai pra ela cantar, mas ela tá ali, né?
Ela tá ali e ela, tipo, agradece a essa Madonna por ter, tipo, continuado. Depois aparece uma outra Madonna no…
Na cama, né?
Na cama, que é relembrando a performance dela de Like a Virgin.
Onde ela se masturba. E essa Madonna na cama masturba a Madonna… De agora.
De agora.
Ela que masturba a Madonna.
É. Agora. Enquanto toca os violinos de Papa Don't Preach.
Gente,
é lindo.
Como pode?
Lindo,
gente, olha. Lindo. Essa mulher é arte, sabe?
E depois aparece agora ela de novo, de Human Nature, meio que defendendo ela, assim. Ela defende
Eu
ela.
Eu postei um trecho da Madonna se masturbando. A Madonna antiga masturbando a nova, né? A dançarina vestida de Madonna. E aí eu escrevi, nossa, e a masturbação feminina, né, ela é tabu até hoje em dia.
Até hoje, né?
E aí muitas meninas me mandaram mensagem, você acredita? Falando que, pô, a masturbação feminina, ela só não é tabu quando é pro prazer do homem, sabe?
Sim, sim.
Agora, quando a mulher… E é bizarro você pensar isso, né, gente? É bizarro,
gente,
você pensar isso.
Você nessa época do Erótica, tem uma entrevista com um cara que o cara fala disso. Que, tipo, ah, eu vi o seu livro e tem imagens de você se masturbando. Aí a Madonna fala, é… E aí, o que tem?
Ele, isso me assusta.
Aí o cara fala, isso é nojento. Ela, nossa, por que é nojento? Ele, é porque me assusta. Ela fala, então isso quer dizer algo mais sobre você do que sobre mim, entendeu? E aí você pensa que é anos 90, nós estamos em 2023 e ainda é um tabu. Ainda é. Mudou-se muitas coisas? Mudou-se. Mas ainda é, entendeu? Então é bafo relembrar isso e ver ela ali tocando uma siririca, entendeu?
65 anos e vai mexer na minha buceta.
No Human Nature, ela é defendida por essa Madonna, que tipo, não vou deitar, entendeu?
Não vou deitar. Não vou deitar. E aí vem mais uma que eu chorei também no show,
gente,
amor.
Aí ela canta Crazy For You.
Dançando com a Madonna. Dançando com ela mesma.
Dançando com essa Madonna.
Ai, gente, eu chorei muito, porque essa música faz muito parte da nossa história, amor.
Ah, é? É bem rapidinho, Crazy For You. Mas é lindo, porque ela canta ao vivaço também, tipo, em muito silêncio. E é uma música da Madonna, assim, uma balada romântica dela, icônica também. Fazia muito tempo que ela não cantava Crazy For You, acho.
Desde a Reinvention Tour.
Então é muito lindo. Só que aí ela termina esse clima romântico tacando um isqueiro e tocando fogo no palco.
Chique.
É tipo, foda-se, entendeu?
Eu acho bonito, porque nesse momento parece que ela tá falando com ela mesma, sabe?
É, tipo, me amo, entendeu?
Tipo, é isso, sabe?
É isso,
ela
amo.
Faz muito isso com ela mesma nesse show, gente. Parece que ela entendeu o lugar dela, assim, sabe?
Ela meio que… Teve um período dela, gente, acho que tem de toda diva pop, né? Que você renega meio o seu passado, que você reclama das músicas antigas.
Uhum.
Ai, não gosto mais do Material Girl, a Madonna já teve essa fase. Mas acho que agora é meio que ela… Vendo que tudo fez parte, entendeu? Pra ela ser quem ela é hoje. Então é muito bonito ver esse abraço dela mesma com ela, entendeu?
Uhum.
E aí, um monte de fãs ali também abraçando ela. E aqui a gente entra pra… Passando de Crazy For You e tacando fogo, a gente tem um momento mais introspectivo. Que traz um lado, eu acho, mais… Como posso dizer? Mais conceitual da Madonna. Porque entra um interlude de The Beast in Within. Que é o quê, gente? É a Madonna narrando o…
Um trecho do Apocalipse,
um trecho do,
né?
Apocalipse da Bíblia.
Ai, a Madonna é foda, né?
Enquanto no telão passa imagens de uma turnê dela, que é a Reinvention Tour. Que é uma turnê de celebração da carreira dela também.
E aqui no telão aparece bastante coisa assim de gente também. Ela mostra muita gente… Durante Vogue também, eu acabei não falando. Mas mostra muita gente protestando na rua.
Mostra,
no Vogue
durante
é sobre
Vogue,
direitos
mostra.
LGBT+.
Uh-huh.
Tem muitas pessoas trans também no… Uh-huh. No telão.
Uh-huh.
E aqui é sobre… Eu entendi que é mais sobre a guerra. Pessoas falando
eu
sobre
também.
A guerra e tudo mais. Tem uma coisa meio de imigrantes no palco.
Sim.
Sendo desprezados no país. Uma coisa meio
eu
assim,
eu entendo,
sabe?
Meio que isso. E a Madonna já falou sobre… conflitos nas suas turnês antigas, é uma coisa que ela sempre traz. Clipe de American Life também é muito famoso, né? Por isso. Tanto que depois dessa performance que tem dos bailarinos, justamente vem Die Another Day, que é do álbum American Life. E se eu não me engano, é nessa performance de Die Another Day que ela se encontra com a Madonna e fala sobre os direitos também. Não lembro se é agora.
É quando ela canta Don't Cry For Me, Argentina.
Verdade, é nesse bloco.
Mas o Die Another Day, o Die Another Day é o começo do bloco. Isso tá indo pro fim.
Eu tô indo pro fim.
O Die Another Day é a pior performance desse show, é essa aí, gente. Ela é bonita de ver, mas ela é meio, ao mesmo tempo… Ela só mexe a mãozinha, tadinha.
O Die Another Day, ela fica mais parada. Ela tá com um chapelão de cowboy, que ela tem essa vibe cowboy.
A Madonna ela adora uma coisa cowboy, gente. Tem que ter a era corrida cowboy.
Mas é um show de luzes, né? Tem meio que uns lasers, assim. Os dançarinos, é bem legal a performance deles, mas ela fica mais paradinha mesmo, tá? Ela não usa muito.
Paradinha.
Ela introduz nessa vibe country, eu acho, já pensando em Don't Tell Me, que vem depois. Que é um hinão dela,
gente,
Don't Tell Me.
E é lindo ver a Madonna com 65 anos recriando a coreografia original de Don't Tell
Me. E ela dança pra caramba nessa, né? Eu gostei bastante.
Como ela tá linda. Esse look de vaqueira dela é um dos mais bonitos de todas as vaqueiras que ela já usou na vida dela.
É lindo,
é um corset de couro que ela tá assim, gente. Linda. E nessa hora, gente, aconteceu uma coisa tão engraçada. É porque ela fica muito ali onde a gente tava no terceiro show, né? Esse terceiro show que a gente viu, pra gente foi o melhor, porque a gente ficou num lugar muito bom.
Sim.
E ela tava ali no corredor, e tem uma hora que ela para, assim, ela ajoelha, e a filha dela abana ela de calor, assim.
É, a outra filha dela.
Nesse momento, ela tava na nossa cara. E o Felipe tava gravando, ele ficou…
Ele até desceu. Gente, eu não consegui gravar. Eu não consegui, porque eu queria olhar ela no Gibbon.
Gente, ela tava
filmando
bem
não,
na
gente.
Nossa frente.
Fui assim. Caindo assim, o celular.
Ai, maravilhosa.
Gente, ai, foi muito bonita essa performance. É com a outra filha dela também. Don't Tell Me é uma música que ela fala sobre não parar. Sobre continuar, que não adianta falar que ela vai parar, porque ela não vai parar, ela vai continuar fazendo. É super animada, super gostosa, tem a coreografia do clipe. Então é um momento alto de novo aqui do show. Gosto muito de Don't Tell Me. E depois vem uma homenagem da Madonna à mãe dela, e também à mãe do David, que é o outro filho dela, que também participa de outras músicas, como Like a Prayer. O próprio Don't Tell Me, acho que ele participa também.
O David, não.
No palco fica a foto da mãe da Madonna e fica do lado a foto da mãe do David.
Que também é falecida, né?
Que é falecida, o David acho que foi o primeiro filho adotivo da Madonna.
Foi o primeiro que ela adotou, sim.
E ela canta junto com ele essa música, Mother and Father, que é uma música que fala sobre a perda da mãe dela, o quanto fez falta ali a mãe dela, né? Também fala sobre o pai, né? Os esforços dos pais ali tentando suprir essa ausência. É um momento emocionante. A música não é muito conhecida por todos. A gente que é muito fã conhece. Então, adorei ouvir ela cantando.
E ela canta bem parecido com o disco, né?
Muito parecido com o disco.
É uma música bem estranha, gente. Quando você bota pra ouvir assim, ela é uma música esquisita. Mas funciona muito ao vivo, eu acho.
Eu gosto.
A versão do disco, ela é uma música estranha.
Porque o American Life é bem eletrônicozão. Tem gente que não gosta disso, eu não ligo. Mas ela tem uma… E a Madonna tá com uma voz bem fininha nessa música. Mas é muito bonito ver ela ali ao lado da mãe dela, foto grande ali da mãe dela. Muito legal. E passando disso, ela vai pro momento onde ela conversa com os fãs ali.
Que é nesse momento que a gente viu três discursos diferentes.
Sim,
né?
Vemos três discursos diferentes.
Nesse momento, ela sempre chora. Ela sempre tá emocionada nesse momento.
Ela já falou sobre a perda dos amigos por causa da AIDS. Ela já falou sobre o quanto ela ficou doente, o quanto ela achou que ia morrer.
No último que a gente viu, ela falou sobre o quanto ela ficou doente. Que ela canta pra enfermeira que ajudou ela, que tava lá.
Sim.
No Instagram do Madonna Literal, eles postaram esse discurso dela na íntegra legendado.
Sim, sim.
E aí vocês podem ver lá o que ela fala. Que ela canta pra enfermeira, né?
Sim, sim.
E é muito bonito ver, porque ela fala que ela teve uma infecção nesse ano que passou, né? Por isso que ela adiou a turnê. E ela fala que a enfermeira ajudou ela a ir no banheiro, a limpar a bunda dela, que ela não conseguia mexer o braço, ela não conseguia mexer as pernas. Aí a enfermeira tava presente lá. E nesse ela tava muito emocionada. Muito, 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 muito emocionada.
Muito emocionada, embargada. É uma coisa que… Gente…
É difícil ver a Madonna assim.
É difícil ver a Madonna assim, entendeu? Então ela tava muito emocionada.
Pareceu quando eu começo a falar da minha infecção também, que eu tive.
E aí ela vai, ela canta a I Will Survive. Na maioria dos shows, ela canta I Will Survive. Sabe a música da Gloria Gaynor? I Will Survive.
Hey, hey, hey. Aí ela faz um acústico. Teve dois shows que ela cantou Express Yourself. Sim. E aí, no terceiro que a gente foi, ela cantou I Will Survive. Então, ela dá uma, tem show que ela canta Express Yourself. E tem show que ela canta I Will Survive.
I Will Survive. Né? Tem essas duas opções aí. Eu gosto mais, vou ser sincero. Eu gosto mais de Express Yourself, porque é uma música dela. E eu amei a versão acústica que ela fez. Eu amei. Todo mundo canta junto com ela. É o momento que ela pede pro pessoal acender a luz do celular, então fica lindo o efeito. Mas aí o Survive também tem muito a ver com o que ela passou sobre sobreviver.
Isso que eu acho bonito também, sabe?
É um hino, não deixa de ser um hino, né, aí. Então é bonito também.
E a Gloria Gaynor elogiou a Madonna cantando essa música, você viu?
Queen,
a Queen.
De Queen pra Queen.
De Queen para Queen, né?
Volta a animação após isso, porque ela canta La Isla Bonita.
Um grande clássico, né?
Um hino atemporal,
que
não
aí o David
falar.
Entra também, ele tá na estrutura que voa.
Aí que ele toca, verdade.
Ele toca violão pra ela nesse momento.
Gente, todo mundo conhece La Isla Bonita, não tem o que falar. E aí aparecem muitos ícones latinos nessa hora que a Madonna admira. Ela é muito fã da Frida Kahlo, a Madonna.
Aparece o Che Guevara, aparece a Frida Kahlo. Tem outros que eu não
acho
conheço.
Que é Evita Perón. E nisso se mistura também com Don't Cry For Me Argentina, né? Que é uma música do musical Evita, que a Madonna fez, né? Ganhou o Globo de Ouro por interpretar esse papel. E se mistura tanto com essa militância latina quanto uma militância negra, porque aparece Martin Luther King, o Malcolm X, aparece vários artistas como a Nina Simone, e também aparece vários protestos sobre direitos LGBTs, sobre a importância do movimento negro. É um momento de muita militância, onde inclusive entra a Madonna do American Life, que é aquela Madonna militar, mas com uma bandeira LGBT.
E ela enrola na Madonna, né?
Que é enrolada na Madonna, e a Madonna grita No Fear. É muito representativo, muito sobre o lado militante da Madonna, que sempre está nas turnês dela também.
Chique.
A Madonna sempre trouxe.
Bem política.
E amei que ela, na última turnê, ela não falou… Não, ela trouxe uma militância ambiental ali,
no
que Madame eu lembro.
X, no Madame ela, X. É que no Madame X, por exemplo, ela traz as batuqueiras do Cabo Verde.
Sim,
que são mulheres que sofreram muito. Ela traz um outro aspecto,
eu
entendeu?
Acho que é mais a coisa sobre o meio ambiente, ela fala também, né?
Também.
Mas nesse, ela fala muito sobre coisas que fazem parte da carreira dela e coisas que ela fala, sabe, na carreira dela. Então, é um momento bem legal também. E aí, após isso, tem um VTzão da Madonna.
Ai, gente, todo fã da Madonna espera pra esse momento no show. Ela sempre bota um momento desse.
Gente, é um VT de retrospectiva dela, onde aparece tudo isso que a gente falou aqui de fatos das matérias polêmicas sobre ela, sobre falarem que ela é que ela está velha demais pra fazer o que ela tá fazendo.
E esse VT, ele é interativo com a Bob. A Bob entra, assim, no palco e ela vai fazendo os movimentos com a mão e o telão acompanha os movimentos
dela.
Assim, como se fosse ela passando tudo, né?
Aparecem outros artistas falando dela, falando bem, falando mal. Aparece os boys que ela já pegou.
É muito bafo. Vários clipes, tudo tá ali.
As polêmicas todas, desde as antigas às atuais. É um grande VT de flashback. E terminando com a mensagem de que ela não… Foda-se, entendeu? Que ela vai continuar fazendo o que ela quer.
É
muito bonito,
mas termina
lindo.
Ela falando que ela trocaria tudo isso por uma mãe, né? Que aí tem a foto dela com a mãe.
Que é uma coisa que ela fala no…
Numa entrevista,
no
né?
Bad Time Histories. Não, é numa entrevista.
Numa entrevista que ela fala.
Numa entrevista que ela fala.
Perguntar se trocaria tudo isso por alguma coisa. Ela, assim, uma mãe.
Tem muito legal, porque eles pegam trechos de entrevistas e de
é o melhor
coisas de TV
vídeo
sobre
retrospectiva
ela.
Dela é esse. Todo show tem uma. Esse é o melhor.
É bafo.
Esse é o melhor.
Bafo, bafo, bafo. E aqui a gente entra na vibe mais…
Doidona.
A vibe eletrônica da Madonna, eu acho que eu diria. Talvez a gente entre aqui nos anos 2000 dela.
Que é Bad Time History, né?
2000 pra frente, né? Aqui ela vem com uma… ela surge no palco num cubo gigante.
Que é na ponta do palco, né?
Que tem várias projeções nas laterais.
E ela tá deitada em cima do cubo, gente, performando deitada.
Então é meio que a performance, você vê mais pelo telão mesmo essa.
Uhum.
Ou você que tá na arquibancada, você consegue ver ela lá de cima cantando. É uma música também que os fãs gostam, não é uma música muito famosa dela.
Nossa, eu gosto bastante dessa música.
Nossa, eu amei, porque é difícil imaginar ela cantando num show, essa música. Mas eu acho que é uma das primeiras músicas dela que tem uma grande introdução pra essa música eletrônica que a Madonna traz depois no Ray of Light, no Music, no American Life, no Confessions.
Uhum.
Eu acho que essa música é um grande divisor de carreiras na carreira da
também
Madonna.
Também acho.
É uma música que a Bjork compôs, inclusive. E a performance é muito legal, porque traz a coisa do digital. É bem diferente, assim. Em seguida, temos Ray of Light.
Ray of Light, ela canta inteira. Eu senti que ela cantou inteira.
Ela canta
voando no negócio todo também, no estádio todo.
Uhum.
E é um jogo de laser, de luz. Enquanto ela tá voando, cantando Ray of Light, tem um monte de dançarino no palco se acabando de dançar. E antes dela subir nessa estrutura pra cantar Ray of Light, ela simula que ela tá fumando um… Como chama aquele negócio?
Ela tá fumando, tá bebendo.
Eu entendo que é um narguilé aquilo.
Eu entendi que é uma bebida, aquelas bebidas de canudinho.
É, pode ser. É que tem um cano muito longo, eu acho que é uma coisa meio de fumar, assim, não sei.
Sim.
Mas parece que ela tá meio que tendo uma vibe, assim, sabe?
É, porque ela meio que entra num… Meio que uma rave, eu diria ali, né?
É, meio que uma rave. E é muito… Porque também é muito colorido esse momento.
Sim.
Muito legal. Então todo mundo tá cantando muito alto.
É
muito legal.
É um remix de Ray of Light, bem animadão.
Bem
então
animado.
A música estoura no negócio inteiro. E os dançarinos estão numa vibe bem assim,
Boate.
É, mas a turnê dela…
Drowned.
A Drowned, da Drowned, que é uma turnê… Dos anos 2000
bem
da Madonna.
Bem eletrônica, né?
Que é a turnê onde a Madonna começa a introduzir elementos mais eletrônicos no palco, eu diria,
uhum.
né? Também é uma mudança na carreira dela.
Mas isso é legal, porque se ela já voou no palco antes, aqui ela voa mais, assim.
Sim.
A estrutura vai até mais na frente. Então
é
todo
legal.
Mundo vê ela de perto.
No último show que a gente foi, ela tava com uma peruca rosa.
Linda.
Que ela tava linda.
Linda. E uma roupa bem brilhante, assim,
reflexiva,
um
macacão,
né?
Nossa, lindo Ray of Light, gente. Descendo dessa estrutura, ela vai volta aqui pro introspectivo.
Ela dar uma descansadinha, Queen.
Isso. E ela traz Rain.
Que é um clássico também. Fazia tempo que ela não cantava numa turnê Rain, né?
É uma música romântica da Madonna.
Fazia muito tempo.
Em alguns shows, ela cantou Frozen também nessa hora, né?
Ah, mas eu prefiro Rain.
É, também amo Frozen, mas ela já cantou mais Frozen do que cantou Rain. Então, é engraçado que ela canta Rain, mas os backdrops e como ela está vestida é de Frozen, que ela tá com uma capa preta. Frozen é aquele clipe que ela tá morena, com vestidão preto, é uma vibe meio bruxa. Então é uma performance com um ventilador, assim, com tecido voando. É muito bonita. Ela canta um trechinho ali pra
dar
um gostinho.
Depois disso, entra uma homenagem ao Michael Jackson, né? Tem um dançarino e uma dançarina vestido de Michael Jackson e uma de Madonna. Esses dançarinos só entram no palco e já somem. E aí fica uma projeção enorme de uma silhueta do Michael Jackson dançando com a Madonna. A gente entende que é uma performance que nunca aconteceu, nunca teve. Mas que poderia ter acontecido, né? Assim,
poderia ter acontecido.
Teria sido incrível. E aí no telão, no fundo, fora essa projeção dos dois dançarinos, né? Fica várias fotos da Madonna com o Michael Jackson ao longo
Sim.
da carreira dela, momentos que ela encontrou com ele.
Sim.
E aí é Like a Virgin com Billie Jean,
uh-huh.
né? Que são músicas que têm toques parecidos, assim, né?
É, eles têm uma…
Um sample parecido. E é lindo ver, assim, o que poderia ter sido se ela tivesse performado com ele, né?
Sim.
Porque ele também é um ícone, ele é o rei do pop. É o encontro da rainha com o rei.
Sim.
E é muito… Eu achei legal ela ter trazido isso nessa turnê, assim, essa homenagem pro Michael Jackson, sabe?
Eu achei bem legal também. Porque os dois tiveram essa… Acho que os dois estiveram no mesmo lugar, entendeu?
Sim,
então
sim.
Talvez ali quem entendia ela era muito ele. Embora…
O caminho deles foi muito
pra lados diferentes,
né? Lados muito diferentes,
e quando
né?
o Michael Jackson faleceu, a Madonna fez um discurso falando sobre ele.
No VMA, né?
E…
2009?
Acho que foi. E ela fala que, tipo, que ela entende o porquê… A vida foi mais difícil pro Michael, né? Porque desde pequeno, no show business…
Ele não teve infância, né?
Sem uma infância. E mesmo assim, ele foi genial, né, no que ele fazia. E acho que ela termina esse trecho, né, dessa projeção, falando… I never can say goodbye, né? Nunca conseguirei dizer adeus. Então, acho que foi uma homenagem ali, porque ela revisitou muito os anos 80. Acho que essa turnê, ela revisita muito anos 80 e 90. Grandes auges ali da carreira dela, e é das maiores polêmicas. E o Michael também esteve presente, né, nesses momentos ali. Então acho que talvez revisitando tudo que ela viveu, ela sentiu essa necessidade também de falar sobre ele. É engraçado que a gente foi assistir o musical do Michael Jackson. E o musical do Michael Jackson, que tá lá na Broadway em cartaz, É meio que é contando a experiência do Michael na Dangerous Tour.
Que é a turnê mais famosa dele.
E é a turnê que é de 92, que também veio pro Brasil junto com a da Madonna, a Girly Show.
Uhum.
Então foram o auge dos dois ali, né? Era um momento de auge dos dois. E aí, em certo momento dessa turnê, desse espetáculo, aparecem as matérias polêmicas do Michael e aparece um trecho da matéria dele junto com a Madonna, dos dois juntos. Onde chamavam eles, assim, do casal mais esquisito de Hollywood, assim,
sabe?
Coisa
bizarra, né?
Então, acho que carreiras que se entrelaçam, sabe? Assim, que pena que não rolou, né?
Não, foi muito lindo esse momento no show. E aí vem a última música, que é Beach I Madonna. Ela mistura Beach I Madonna com Celebration, mas é muito mais Beach I Madonna,
e
né?
E também tem Give Me Your Loving. Give Me Your Loving.
E aí, nesse momento, é um clássico. Tem todos os dançarinos estão vestidos de Madonna, cada um de uma era.
Fase.
E ela tá com uma roupa maravilhosa, gente.
Ela tá com aquela balaclava de noiva.
Linda, linda, linda.
Gente,
que é a mesma roupa que ela tá naquele telão no começo, assim, que ela tá meio distorcida.
Sim,
né?
É lindo porque os dançarinos fazem movimentos de cada figurino
que eles estão, né?
Da determinada turnê.
E elas ficam brigando entre elas, assim.
E aí é um rebuliço, porque é todo mundo andando de cada lado. É a Bob gritando, é a Madonna pulando também. Então, e ela meio que encerra na estrutura, meio que é a estrutura do bolo, né?
Que é onde ela entra ali também, né?
Que é onde tudo começou também, né? Então é meio que ela, talvez revisitando
Like a
Virgin dela.
Ai, gente, muito legal. E aí o show acaba.
Acaba, ela dá tchau, beijo e...
I love New York, good night, thank you.
E se
tchau,
vai,
beijo,
gente.
Tchau.
Emocionante, você chora.
Notas
você
para
ri,
o show,
Fih. Você se diverte. Eu vou dar nota 10
pro
show.
Eu também vou dar nota 10. Vi, a gente não leu o comentário de ninguém.
Mas eu acho que a gente pode ler agora no final, entendeu? Mas a turnê é incrível, gente.
Incrível.
É isso, talvez tenha alguns momentos que você, não sendo tão fã, você fique meio perdido com alguma canção
Mas
que você não
conhece.
Mas
todo show dela tem isso também, né?
Eu também acho que vale a pena mesmo assim, porque, nossa, é a comemoração de 40 anos, entendeu?
Não é sempre,
não
né?
Não é sempre.
A Caprica perguntou aqui, ó, vocês sentiram falta de alguma música? Eu sofro um pouco, porque curto muito as músicas lá do B, que nunca entram nos shows dos artistas. Amiga... esse não é um show de música lado B, realmente é uma turnê de celebração.
Mas tem umas lado B
também.
Tem
umas lado B, mas eu senti falta de Music, por exemplo, que eu acho uma música icônica dela, não teve.
Não teve Music.
Nenhum trecho, nada. Eu sinto falta. Mas cada fã vai falar que sentiu falta de uma que não entrou.
É o próprio Like a Virgin, tem gente que a gente encontrou lá durante... Né? A gente encontrou muito brasileiro lá, inclusive, gente. Tem gente que fala, senti falta de um Like a Virgin.
Como que ela não cantou Like a... Mas aí tem com o Michael Jackson, pelo menos, né?
Eu também, um Papa Don't Preach. Eu queria ouvir um Papa Don't Preach inteiro, entendeu?
Só toca o violino,
queria,
né?
Ouvir um Music, queria ouvir alguma mais do Confessions, alguma do Hard Candy que fosse também, né?
Hard Candy, eu achei que ela poderia ter colocado 4 Minutes, pelo menos. Ou Give It To Me, né? Poderia ter tido.
Da Rebel Heart também, tiveram poucos... Um ghost town ali, não sei. Mas mas eu também não... Eu sou aquela pessoa que entendo também. Eu acho que ela fez o show de acordo com o que ela achava que era pertinente. Então vai fazer o
não,
quê,
mas
né?
Ele tá bem completo, assim. Ele tá bem... Dá pra você relembrar bastante coisa dela, assim, sabe?
A Mari Tegon, ó, também comentou. Só tenho a dizer que eu ficaria muito puta no meu dia se ela cantasse Frozen ao invés de Rain.
Nos três que a gente foi, ela cantou Rain.
Então a gente tá feliz.
Poderia
ter cantado um Frozenzinho ali, né?
Porque a gente viu três, né? Mas pra quem veio só uma vez, o Rain é muito... É que Frozen é icônico, mas é que o Rain fazia muito tempo que ela não cantava.
Gente. Rain
então
é
tem
Rain.
Que ser Rain. Rain é Rain, né?
Também
chuva
acho.
É chuva, meninas.
Rain on me. Amanda, oi divos, conseguem descrever as principais diferenças entre assistir um show no Brasil e na gringa em relação à interação do público, infraestrutura da casa, entrega do artista e etc? Amo vocês.
Ah, tem algumas diferenças, né? O público gringo, ele é mais seco, assim, ele não...
Gente, não é difícil.
Eu era o que mais berrava lá, mas eles também estavam animados. Tinha umas mulheres na nossa frente que estavam animadíssimas.
Tinha, foi uma das poucas gringas, que eram três meninas, três mulheres, que estavam muito animadas.
Mas eles,
assim,
eles gritam, quando ela entra, gritaria, tem tudo isso.
Eles só não se jogam, parece que eles ficam mais concentrados assistindo a performance do que curtindo junto.
A infraestrutura, gente, acaba sendo melhor, porque lá é por lugar marcado. Então quando você chega, tem literalmente uma cadeira te esperando, uma cadeira, um banquinho.
Sim.
E aí você compra aquele, igual ao cinema, que você compra o banco.
Então não tem essa questão de ficar apertar, abarrotado.
E lá eles respeitam, por exemplo, ninguém passa na sua frente.
Sim.
Eles respeitam o seu lugar. Tipo, vamos supor, se você não aparece o show todo, a cadeira fica lá vazia.
Entendeu?
Porque a cadeira do meu lado tava vazia até a hora que chegou uma mulher no meio do show, entendeu?
Sim,
então lá é isso, você comprou sua cadeira, eles respeitam mais o espaço um do outro. Então, nisso, quando você vai ver um show lá fora, é bem melhor. Você que é muito fã, é uma experiência melhor, entendeu?
Sim, sim. Aqui, às vezes, se tivesse o lugar marcado também, seria diferente,
seria,
né?
Menos pior.
É, não sei. Mas a estrutura do show, aqui no Brasil não fica nada a dever, né? Mais essa questão do público, eu acho,
por exemplo,
a diferença.
Não tem dia que você compra a cadeira do cinema, chega lá, tem alguém no seu lugar? Tem gente que pega seu lugar.
Ai, mas é difícil acontecer, né?
Não, mas tô dando um exemplo, que às
sim,
vezes acontece.
No máximo você, tipo, fala, ai, meu lugar, aí a pessoa sai. Mas acho que é a diferença maior, assim. Agora, da plateia, você sente um pouco de falta do calor do Brasil. Porque se fosse no Brasil, pelo menos na parte que a gente tava, eu acho que estaria todo mundo gritando, entendeu? Nas músicas.
Ó, o Ralphs mandou aqui. Quero vocês humilhando quem tentou diminuir ela pela idade. Amigo, a gente já... Esse podcast já foi isso, já. A gente já humilhou quem tentou diminuir ela pela idade, porque a gente já contou tudo que ela fez, né?
Exatamente.
Michele Carioca. O bafo que foi o álbum Erótica e o livro Sex. Aí ela virou rainha. Concordo, amiga. Pra mim, ali, a Madonna se tornou algo além, assim. Já era, né? Consagrada a rainha, mas o Erótica realmente colocou ela em outro lugar.
Mas são perspectivas, né, gente? O Erótica foi um álbum dela que ela foi muito criticada.
Sim.
Demorou muitos anos para as pessoas valorizarem, entenderem. E digo valorizar, entender até as mensagens que tinha nas músicas, né? Uhum. O que ela falava. Acho que principalmente para nossa comunidade. E para quem é mulher também, sobre o fato dela falar sobre sexualidade no álbum, né? Falar sobre a vida dela, sem se portar. Mas assim, agora é bafo, mas na época ela foi massacrada, entendeu?
Hoje em dia é mais aclamado. Na época meio que foi um flop, assim.
Mas acho legal ela estar viva pra ver isso, entendeu? Acho que infelizmente muitos artistas não conseguem passar a barra que ela passou e acabam se deixando ir aí, né, por diversos motivos. E acabam não vivendo esse outro lado, né? Acabam, às vezes, pô, você tem um auge. Porque tem muito isso do artista viver um auge, depois um declínio. E as pessoas esquecem, a pessoa não consegue mais um
auge,
um holofote. Aí depois que ela morre, as pessoas amam. Então, que bom que a Madonna tá conseguindo viver
celebrar
isso junto,
agora,
entendeu?
É
muito legal.
Ó, o William Silva perguntou se fez diferença não ter banda. Gente, pra mim não fez diferença nenhuma.
Gente, eu gosto dos shows dela com banda, mas eu não senti. Não senti também.
É que os últimos shows da Madonna, eu sinto que a banda fica muito escondida. Antes a banda aparecia mais.
Ficava mais, né?
Então eu acho que é meio. Eu gosto quando a banda aparece ali.
Sim.
Nos últimos, a banda fica muito de background, assim, uma luz escura. Então, assim, se for pra ter a banda e a banda ficar escondida, pra mim não fez muita diferença não ter a banda, sabe?
E acho que foi a intenção dessa turnê, talvez, ser mais, assim, clean, pro palco ficar mais livre. É uma turnê, gente, que é pequeno o espaço, né? Comparado a uma turnê de estádio. Então é um lugar menor, entendeu?
É, bem feito pra arena mesmo,
A gente andou lá nas passarelas dela. Gente, é muito pequena a passarela.
O primeiro show que a gente foi, o ingresso tinha acesso a você ter essa experiência, né? É estreita.
Então, menina.
Como que ela não caia dali?
É babado, tá? Guilherme Henrique, minha pergunta. Vocês gostariam de ver a Gaga como uma das convidadas em Vogue? Estou torcendo por isso, risos.
Não vai acontecer, gente.
A Celebration Tour foi meu primeiro show da Madonna. Tive a mesma visão que vocês no último show do Madison Square Garden. Vi em Barcelona e até hoje nem parece que foi real. Ai, Guilherme, é bom, né? Esse lugar é bom de assistir mesmo. Sobre a Gaga...
Não acho que vai acontecer, né?
Teve uma turnê aí, teve um show que ela fez uma brincadeira, que, ai, gente, eu não tenho nada contra a Gaga, gosto de pessoas menores, qualquer pessoa que for menor do que eu...
Mais baixinha,
eu
né?
amo. E aí os fãs levaram pra um lado que, ai, tá fazendo uma piada horrível. Eu entendi que foi uma brincadeira delas.
É, eu acho também.
Dela, né, no caso da Madonna. Mas aí os fãs começam a infernizar. Ah, essa velha gente, não tira o nome da Gaga da boca.
Gente, não sei o quê. Resolveram.
Acho que, infelizmente, essas... Como o povo continua essas picuinhas, talvez nunca role mesmo, não.
Mas eu acho que não vai rolar. E ela convida... Tem até uma pergunta aqui sobre isso, se são pessoas aleatórias ou que ela escolhe do público. Não, são... é meio que já combinado, né? A gente viu uma atriz subindo, teve uma mulher que participou, uma repórter também. Então, são pessoas que já são combinadas de irem subir no palco ali naquele momento, sabe? Sempre... Ela não escolhe uma pessoa aleatória pra subir. Esse convidado já tá... meio que previsto, né? Mas eu queria ter visto pessoas mais, assim... Como chama aquela que subiu no primeiro? Aquela atriz? Esqueci o nome dela. De uma atriz que subiu, gente. Num dos que a gente foi, foi um dançarino da Blonde Ambition que subiu. Que foi muito legal
foi
de ver,
muito
né?
Pra ver eles juntos de novo, né?
Mas esqueci o nome da atriz, gente. Desculpa.
Nossa, não lembro qual atriz foi.
Uma atriz que foi, uma outra foi uma outra moça da televisão lá. Enfim, sempre alguém que já tá combinado de
ir
mesmo.
Ah, nos que a gente foi?
É, nos que a gente
foi. Foi a Amy Schumer.
Essa daí, eu tava tentando lembrar o nome dela.
E depois foi uma apresentadora.
Isso mesmo. Ju, oi divos lindos, amei o vlog do show. Vocês sentiram falta de alguma música do Hard Candy? Visto que foi o álbum que deu origem à icônica turnê Stick and Switch? Beijo, amo vocês de montão. Sim, eu senti, não entendi por que ela não colocou.
Nem
porque realmente a Stick and Switch é uma das maiores turnês dela, né?
4 Minutes, né? Poderia ter.
Só um toquezinho assim, né? E Candy Shop, que ela também macetou tanto essa música, custava macetar só mais uma vez, né?
E algumas do Hard Candy viralizaram no TikTok,
sim,
né? A gente achou que ela fosse trazer essas músicas que viralizaram no TikTok, mas ela não trouxe. Preferiu não trazer. Não se importou com isso.
Foda-se, né?
Tem a música dela com o The Weeknd, que tá irritada aí, tá no, nas paradas, em bons...
A Popular, né?
A Popular, que também ela não trouxe. Então acho que ela, tipo, meio que cagou, gente. A Stick tem o seu cantinho lá, mas ela não quis. Triste, né?
Muito triste.
Mas várias outras ficaram de fora, como Take a Bow, por exemplo. Uma música icônica dela, não trouxe.
Larissa.
Secret. Nada. Famosíssima, não trouxe.
É que tem, gente, Queen, né? Muitas músicas famosas. Queen.
Então ficaram muitas de fora, gente.
Ai,
música.
Meu Deus.
Muitas músicas de fora. Quero falar que amo vocês e que adoraria looks inspirados nas eras da Madonna no próximo Corrida, a Natália comentou.
Eu já usei no teaser do Corrida 4, eu tô com o look que ela usa no Vogue da MGNA, igualzinho, inclusive.
Já usamos looks inspirados na Queen,
já
tá?
Já usamos.
Na última, que eu, no final do Corrida, tava com um negócio pontudo no peito.
Que é a Madonna que tem, né?
Que é uma alusão muito... Se popularizou pela Madonna, né?
Então,
muito
exato.
O negócio
é uma marca dela, né?
Uhum.
É uma marca dela. Bom, acho que é isso, né, Fi? Lemos os principais comentários aqui. Gente, continuem comentando. Tem muita gente aqui, inclusive, torcendo pra ela vir pro Brasil. Tem esse rumor da Madonna vir pro Brasil com a Celebration
Será,
Tour.
Gente?
Né? Tomara, vamos torcer pra que sim, né?
Torcemos pra que sim. Um produtor dela, inclusive, soltou que ela vai vir, né? Eu acho muito bafo, porque acho que essa turnê merecia estar... Aqui na América, não só aqui no Brasil, mas em outros países da América Latina, porque a Madonna tem essa ligação muito grande, tanto que tinha muita gente brasileira, muita pessoas de outros países latinos, você via as pessoas conversando, né?
Sim.
Então acho que eram pessoas daqui da América Latina, e ela tem muito público na Argentina, tem muito público no México, que ela vai passar, embora México não seja América Latina, mas tá ali, né?
Inclusive tá previsto dela terminar a turnê no México, né? Então, mas acho... se ela vier pro Brasil...
Gente, mas seria a Madonna.
Ela podia finalizar aqui no Brasil,
é,
né?
Sabe? Eu acho que ela tem muito essa conexão com a gente. Somos fãs muito calorosos dela, que fazem muito por ela. É, não, não, óbvio que não estou cobrando aqui ela, mas, porque faço com muito amor e carinho. Mas eu acho que seria legal ver... Sabe, esse público vibrando por ela, entendeu?
É, tem rumores de que ela pode tocar no Rock in Rio. Acho que seria histórico também, mas não vejo ela fazendo isso.
É.
Mas vamos torcer, gente, pra que venha aí, né? Se ela vier, estaremos lá de um jeito ou de outro. A gente vai dar um jeito de ir.
Por favor.
E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado, né? Foi um reviewzão aí, ó. É.
A turnê você encontra aí no YouTube. Muitas pessoas já filmaram.
Tem inteira pra você assistir,
versões,
né?
Editadas. Recomendo você assistir. Recomendo também você assistir as turnês antigas da Madonna. Pra entender a importância dela, eu acho, no mundo pop. Às vezes as pessoas falam, ah, essa mulher não fez nada, é qualquer uma. Ai, foda-se. Mas, gente, falando assim mesmo de... Se você gosta e consome esse tipo de conteúdo mesmo, né? Se assistir as turnês dela, desde a primeira, gente, eu vou falar aqui, desde a primeira...
A primeira já é incrível, já.
Você vê a energia dela no palco, aí você entende o porquê ela foi e ainda é e continuará sendo esse fenômeno. Porque, realmente, igual ela...
É difícil,
é difícil, entendeu? É difícil.
E não só por causa de música, não. Pelo que ela viveu.
Pela
história dela,
sim,
sabe?
E porque ela viveu em cada época, entendeu? O que ela tá vivendo hoje pode parecer pouco, talvez, pra gente que é mais novo, né? Ela ser uma mulher de 65 anos, de camisola, num palco, revisitando o que a mídia já falou dela. Mas, gente, realmente é uma celebração mesmo. Você alcançar isso, ter essa carreira, não ter desistido... ter persistido, hoje estar feliz com a sua família, com seus filhos lá, sabe?
E é isso.
Bafo, bafo. Madonna, incrível.
Temos,
amo,
então, o nosso reviewzinho.
Espero que vocês tenham gostado. Sei que a gente falou, é um assunto que a gente gosta muito. Talvez vocês tenham ficado chateados aí, porque é meio repetitivo a gente falar... toda hora dela, mas...
Mas semana que vem já tem sobre outro assunto, tá, gente?
É isso aí.
E vai lá pra Apoia-se também, que lá a gente vai falar de outras coisas sem ser Madonna, prometo.
Isso aí.
Tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado. Até sexta-feira que vem. Um beijo e bom final de semana pra vocês.
Um beijo. Terminar com a música da Madonna cantando.
Deixa eu ver.
Feriado.
Comemora... Não é feriado, né? Mas vamos lá. Feriado. Se você quer um... como é? E se você quer um feriado, feriadão legal.
Seria tão legal.
Feriadão é ótimo.